Esse é o treinamento mídia, não marketing. Lição 2. Se você está disposto a construir um negócio, a internet é a melhor forma de começar para a maioria das pessoas com uma boa ideia e muita vontade de fazer acontecer. Essa lição vai ensinar por que a estratégia é fundamental. A guerra ganha antes de se entrar no campo de batalha. Não é a tecnologia ou as táticas que fazem a diferença na hora de construir um negócio com ou pela internet. É preciso dar um passo para trás. É preciso trabalhar a estratégia. Depois de me aventurar por um ano no Vale do Silício, eu também aprendi que não basta mais uma boa ideia. O que os negócios precisam hoje é entender e, mais importante, ajudar as pessoas. Eu tive a oportunidade de estudar muitas metodologias e estratégias poderosas, desde cursos básicos ao Product Launch Formula, com o próprio Jeff Walker, um dos gurus mais famosos do marketing digital. Mas nenhuma estratégia trouxe mais resultados do que o framework transmitido por Brian Clark, CEO e fundador da Copyblogger, um dos maiores blogs do mundo. Essa lição apresenta esse framework, uma metodologia desenvolvida ao longo de anos de negócios de sucesso pela internet. Os passos a seguir ensinam como construir um negócio com a internet. Passo número 1. O que você está tentando realizar? Comece com o final em mente. Comece enxergando o resultado final pronto. Visualizar o seu projeto finalizado é uma das melhores formas de concretizar o que você está tentando realizar. Qual é o seu objetivo? Saber o que você quer é essencial. Se você não sabe onde pretende ir, qualquer lugar serve. Qual é a meta? Qual é o prazo? Quem são os responsáveis? Qual é o plano B? Passo número 2. Por que qualquer um gostaria disso? O que você está tentando realizar pode ser um ótimo hobby, mas se você quer construir um negócio, deve satisfazer necessidades ou resolver problemas. Existem pessoas que gostariam do que você está tentando realizar? Será que elas estão dispostas a pagar por um produto ou serviço relacionado? Será que a quantidade de negócios potenciais está de acordo com o que você pretende faturar e lucrar? Passo número 3. Quem são as pessoas que querem isso? Você conhece as pessoas que gostariam do que você está tentando realizar? O que elas dizem sobre isso? Já existe informação na internet sobre o que você pretende fazer? Identificar e compreender quem são as pessoas interessadas é fundamental e muito importante. Normalmente, mais de um tipo de pessoa está interessada. Por isso, você pode e deve analisar o seu negócio pelo ângulo de cada tipo de pessoa. Mas ao invés de levantar o seu público-alvo, vamos estudar qual é a visão de mundo das pessoas que você está tentando ajudar. Ao invés de segmentações de público-alvo tradicionais e buyer personas, a gente vai aprender a usar a visão de mundo e o mapa da empatia para compreender os nossos clientes. Através da compreensão dos objetivos, desejos e necessidades do cliente, é possível criar a empatia necessária para construir um relacionamento de longo prazo e, consequentemente, um negócio de sucesso. A visão de mundo das pessoas faz o que a buyer persona e uma segmentação de público-alvo também faz, porém de uma forma melhor. Passo número 4. O que eles precisam saber primeiro? O que as pessoas precisam saber primeiro para fazer negócio com você? Esse é o início de uma estratégia mídia em primeiro lugar. Quais são as informações essenciais que um cliente em potencial precisa saber do seu negócio? Chamamos isso de conteúdo de fundação, também conhecido em inglês como Cornerstone Content. Os conteúdos de fundação são os artigos, posts no seu blog, e-books, vídeos, relatórios e afins que iniciam a experiência do seu cliente com a sua marca. É o que vai realmente diferenciar o seu negócio, apresentar e posicionar a sua marca. Por exemplo, o Vitamina Publicitária ensina como construir o seu negócio pela internet com mídia, não marketing. Para isso, temos esse treinamento além de milhares de artigos no nosso blog que ensinam por que marketing não funciona, por que mídia é a solução, como usar a internet para negócios, marketing de conteúdo, inbound marketing digital, e-mail marketing, copywriting, blogging, mídias sociais, comunicação, publicidade e afins. Você não precisa ter um treinamento como esse ou centenas de milhares de artigos de blog. Você deve apenas entender o que a sua audiência precisa saber primeiro e como eles querem experienciar isso, lendo, ouvindo ou vendo, por exemplo. Você pode começar com 5 artigos no seu blog ou uma série de 5 e-mails automáticos que são enviados quando alguém se cadastrar no seu e-mail. Passo número 5. Como eles veem o mundo? A sabedoria comum que o marketing ensina é encontrar um nicho de mercado, um mercado que ainda não foi explorado, e criar um produto ou serviço para ele. Se você conseguir achar uma brecha, maravilha. Caso contrário, você é apenas mais um tentando sobreviver em meio ao caos. Encontrar um nicho de mercado é importante, mas não é tudo. Você pode fazer melhor. O segredo agora é encontrar a perspectiva do seu público. Você precisa encontrar a visão de mundo deles. A visão de mundo do seu cliente normalmente vai responder a perguntas como: o que devemos fazer em seguida? O que é verdadeiro e falso? Como devemos atingir nossos objetivos? Como explicar nossas intenções? A sua visão de mundo é moldada com a sua vida, vai de acordo com as suas experiências e ambientes. Seus pais, amigos, parentes, educação e experiências contribuem para que você acredite no que você acredita e, consequentemente, compre o que você usa. O segredo é introduzir o seu produto ou serviço na vida do seu cliente, em direção às metas dele, ajudando a alcançar seus objetivos ou ajudando a resolver os seus problemas. Uma estratégia de mídia, não marketing, inicia entendendo o que as pessoas precisam para depois criar o seu produto ou serviço. Se você já tem um negócio rodando, você pode criar conteúdo que ensina como seus produtos e serviços ajudam os seus clientes de acordo com a visão de mundo deles. Essa pergunta pode parecer difícil, mas vai ajudar a entendermos o seu cliente. Suponhamos que você venda produtos para pessoas criativas, como o Adobe Photoshop. Uma visão de mundo poderia ser: meus clientes são pessoas criativas que acreditam que podem criar os seus próprios mundos. Eles acreditam na determinação, honestidade e perseverança. Eles acreditam na maximização do potencial da criatividade humana. O mundo não é um campo de competição, mas uma comunidade, onde todos nós devemos compartilhar nossos recursos e estar em paz. Agora vamos supor que você venda produtos para atletas, como a Nike. Uma visão de mundo poderia ser: meus clientes são atletas com uma vida dura nas costas. A vida é corrida e os recursos são escassos. Se você não cuidar de si mesmo, ninguém vai. Eles têm algo a provar, nada a perder e tudo a ganhar. Não importa o custo. Quanto melhor você entender o seu cliente, melhor será a sua estratégia de mídia. Melhor será o seu conteúdo. Melhor serão os seus produtos e serviços. Melhor será o seu negócio. Qual é a visão de mundo do seu cliente? Passo número 6. Mapa da empatia. Entender o cliente é fundamental para construir um negócio. Entendendo o cliente é possível criar produtos e serviços que eles realmente vão comprar. 6.1. Audiência mínima viável. As pessoas da sua audiência vão indicar o que querem comprar. Você tem uma audiência mínima viável quando você está recebendo feedback suficiente em forma de comentários, e-mails ou redes sociais, a fim de adaptar e evoluir o seu conteúdo para melhor servir a sua audiência. Você está crescendo organicamente o seu público graças ao compartilhamento nas mídias sociais. Você está ganhando visão suficiente sobre o que a sua audiência precisa para resolver os seus problemas ou satisfazer os seus desejos, além das informações gratuitas que você já está fornecendo. É por isso que a sua audiência mínima viável é tão importante e por isso que você precisa construir uma audiência antes de construir um negócio. Como criar um mapa da empatia? Os mapas de empatia surgiram da experiência de usuário no mundo do web design, na tentativa de empatizar com os usuários. Como o Dr. James Peto, do Instituto de Design de Stanford, disse à CNN, um dos princípios fundadores da Day School, que é o Instituto de Design da Universidade de Stanford, é o design centrado no ser humano. Em vez de começar com as novas tecnologias, vamos começar a tentar estabelecer uma profunda empatia com os nossos usuários para determinar suas necessidades e desejos. A gente deve preencher duas lacunas. Nossos usuários, clientes, precisam de uma maneira melhor de... Por quê? A parte por quê é fundamental. Coloque isso na sua cabeça. Os nossos clientes precisam de uma melhor maneira de... Por quê? Ok? Não é trabalho do consumidor saber o que ele precisa. É uma frase famosa de Steve Jobs. Esse é o seu trabalho, esse é o nosso trabalho. E a melhor forma de entender o que o seu cliente precisa é compreendê-lo. Compreender uma pessoa é literalmente colocar-se no lugar dela. Essa habilidade é chamada de empatia e é a melhor forma para conhecer, entender e compreender de verdade o seu cliente. Assim é possível sentir, pensar, ver, ouvir, falar e fazer como ele. Na pele do seu cliente, é muito mais fácil entender os objetivos e as necessidades para ajudá-lo. Dessa forma, podemos criar o conteúdo para ajudar o seu negócio e atrair, vender e fidelizar. Empatia é a capacidade de compreender o sentimento, a reação de outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias. É a habilidade de se identificar e compreender emocionalmente o estado de alma de outra pessoa. Sem cliente, não há negócio. A razão de ser de qualquer organização está no cliente que ela atende. Vamos aprender a resolver os problemas e satisfazer o seu público-alvo. Olhar com os olhos do cliente é a melhor forma para entender as necessidades e aprender como vender para as pessoas mais importantes do seu negócio. Essa não é a única forma de criar um modelo de negócio, porém é uma das mais eficientes, porque inicia com a parte mais importante, o cliente. Todos os negócios de sucesso necessitam de um entendimento profundo dos seus clientes. As pessoas vivem de acordo com as suas metas, seus objetivos na vida. Inconscientes ou não, rápido ou devagar, nos movemos em direção às nossas metas ao longo da vida. Meta significa depois ou além. As metas orientam as ações das pessoas, seja na vida profissional ou na pessoal. De acordo com as suas metas, as pessoas acordam em um determinado horário, comem o que convém, trabalham com o que querem ou necessitam, relacionam-se com seus semelhantes, vivem, trabalham e dormem. Além das suas metas, as pessoas vivem em ambientes e o meio é um fator tão determinante como a genética na vida das pessoas. Os ambientes pelos quais elas circulam e as suas rotinas diárias são fundamentais em suas vidas. As preocupações e os problemas também fazem parte do entendimento do cliente. Então, seu cliente tem metas, obstáculos no meio e o ambiente em que ele se encontra. Essa é a oportunidade perfeita para um negócio. O mapa da empatia é uma ferramenta visual com quatro campos principais. Basicamente, é uma folha dividida em quatro quadrantes, com pensando, vendo, fazendo e sentindo. Algumas versões adicionam ouvindo e falando, além de mais dois quadrantes com problemas e ganhos. O que tira o sono do seu cliente? O que eles esperam conquistar? O que faz o seu cliente levantar de manhã? Para começar, ao final dessa lição você terá o material disponível para download e poderá criar o seu mapa da empatia. Faça perguntas que ajudam você a compreender o seu cliente e complete o mapa. Qual a principal preocupação que faz o seu cliente perder o sono? Quais são as dores, medos, frustrações e obstáculos do seu cliente? O que motiva o seu cliente a acordar de manhã? Quais são as necessidades, esperanças, metas, desejos e sonhos do seu cliente? Como eles se sentem em relação aos seus medos e esperanças? O que eles ouvem quando outras pessoas usam o seu produto ou serviço? O que eles veem quando usam o seu produto? Qual é o ambiente? O que eles dizem ou sentem ao usar o seu produto, seja em público ou particular? Quais são seus pontos de dor? Usar o seu produto ou serviço é uma experiência positiva ou dolorosa para eles? Como é um dia típico do seu cliente? Será que eles ouvem um feedback positivo sobre a sua empresa? O que eles esperam ganhar usando o seu produto? Quais produtos e serviços vocês fornecem? Ao final do exercício, você terá um mapa de empatia. Converse com a sua equipe sobre ele. O que todos acham? Como poderiam melhorar? Esse processo é contínuo e melhora com o tempo. Todos os dias aprendemos mais sobre os nossos clientes. E o mapa da empatia pode ser revisto mensalmente, semestralmente ou anualmente. Passo número 7. Protótipos de audiência. Os seres humanos precisam mais de uma boa história do que de comida. Dê uma boa história que você ganha a atenção das pessoas. Com a atenção das pessoas, você pode gerar interesse. Com interesse, você pode gerar desejo. Com desejo, você pode gerar ação. Essa é a técnica básica chamada de AIDA. A técnica AIDA é frequentemente usada no marketing e na publicidade para descrever essa série de eventos que um cliente deve passar para engajar com um anúncio ou uma ação. É um acrônimo para atenção. É o início de tudo. Na nossa atualidade globalizada, em que os americanos são impactados por cerca de 4 mil marcas por dia, ter a atenção de um cliente é ouro. É necessário começar um relacionamento comercial com a atenção de um cliente. Não pense em ganhar a atenção de um cliente anunciando mais ou melhor. Pense em atrair a atenção de uma pessoa. Pense em atrair uma pessoa que pode vir a se interessar pelo seu produto ou serviço através de conteúdo, ou seja, algo que vai educar, informar e entreter essa pessoa. Entenda o que ele busca na internet. Crie um texto, áudio ou vídeo que vai chamar a atenção dessa pessoa em particular. Interesse. A partir do momento que você tem a atenção dessa pessoa, o próximo passo é despertar o interesse dela. Normalmente fazemos isso na internet através da captura do e-mail. No final do seu texto, áudio ou vídeo, adicione um link para que a pessoa possa assinar o recebimento da sua comunicação via e-mail. Por exemplo, se você gostou desse artigo, clique aqui, adicione o seu nome e e-mail, que enviaremos em primeira mão direto no seu e-mail. Não se preocupe em voltar aqui, nós iremos avisar assim que publicarmos mais sobre esse assunto. O e-mail é a melhor forma de despertar o interesse de uma pessoa em direção aos seus produtos e serviços, porque é baseado na permissão do relacionamento. Quando uma pessoa se inscreve para receber em sua caixa postal um e-mail seu, significa que ela deu permissão para você se comunicar com ela e quer receber a sua comunicação. É totalmente o contrário dessa mesma pessoa estar assistindo a um filme e você interromper esse momento de prazer para tentar vender um produto para ela. Chamamos isso de marketing de permissão, ao contrário do marketing de interrupção. Não se apegue à terminologia aqui. A gente está sim falando de mídia não marketing, que é a mesma coisa que marketing de conteúdo, inbound marketing, marketing de permissão e afins. Ainda não chegamos a terminologias melhores, mas isso não interessa nesse momento. Empreendedorismo é sobre fazer acontecer e não estudar como fazer acontecer. Desejo. A próxima parte é convencer o cliente de que seu produto ou serviço é a melhor solução que vai satisfazer os seus desejos e necessidades. Conteúdo é a sua arma secreta. A partir do momento que você conhece o seu cliente, você vai usar conteúdo para gerar desejo em direção às suas soluções. Podem ser mais artigos, vídeos, áudios, e-books, depoimentos e afins. O objetivo é construir o desejo necessário na mente do cliente para que ele vá para a próxima etapa. E a próxima etapa é a ação. Agora que o cliente percorreu o seu funil de vendas, ou seja, passou por todas as etapas que o marketing e a publicidade estudam há décadas e chegaram à conclusão que são as mais importantes dentro de um processo de compra, a venda vai ser realizada com sucesso. Conteúdo é o que vai gerar a ação. Podemos chamar anúncios de conteúdo também. Normalmente, o conteúdo principal usado nessa etapa na internet é uma página de aterrissagem, conhecida no mercado como landing page, ou seja, uma página que tem um objetivo único, que é realizar a venda. Ou alguma outra ação. Mesmo assim, você pode ter mais do que apenas uma boa página que explica por que o cliente deve realizar a compra. Artigos de blog que dão o último empurrão, digamos assim, ou seja, educam o cliente ainda mais que a sua é a melhor solução que ele deve comprar agora, podem fechar a venda com chave de ouro. A maioria dos negócios atuais pula a parte da atenção, do interesse e às vezes até do desejo e vão direto para a ação. Quando você pressupõe que o cliente quer o seu produto e chama ele para ação antes de ter atenção, interesse ou desejo, a taxa de conversão, ou seja, quantas pessoas vão realmente fazer o que você está chamando, é baixa e com motivo. Se as pessoas ouvem e prestam atenção em você, elas gostam, confiam e consequentemente compram. 7.1. O novo funil de vendas. O novo funil de vendas segue essa lógica, mas usa uma nomenclatura um pouquinho mais específica e adaptada à era da internet. Conhecimento. O Google mudou o mundo. As perguntas mais difíceis estão disponíveis a um clique de simplesmente todos que têm acesso à internet. O primeiro passo do funil de vendas, chamado de atenção, agora pode ser visto como conhecimento. A pessoa que busca por algo no Google tem que achar algo referente ao seu produto ou serviço. Ela deve achar um conteúdo seu. Esse conteúdo vai iniciar o relacionamento e levá-lo para a próxima fase. Atração. Na segunda fase é necessário atrair essa pessoa para você. O seu conteúdo tem esse objetivo, por isso ele deve ser interessante, bem escrito e de alta qualidade. Deve entreter, informar e educar essa pessoa. Um cliente em potencial em direção aos seus produtos e serviços. Permissão. A permissão é igual ao desejo. Quando você desperta o desejo no seu cliente potencial, você deve garantir a permissão de se comunicar com ele. Fazemos isso pegando o e-mail dessa pessoa. Pode ser através de um formulário para assinar suas news, por exemplo, ou através do registro no seu website. Dessa forma também é possível iniciar a experiência logado, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Conversão. A quarta parte é a conversão. É a ação desejada, normalmente a venda. Iguais, porém com visões um pouquinho distintas, o novo funil está adaptado à internet e ao marketing digital. 7.2. A jornada do herói. Storytelling é um assunto que cresce cada dia mais entre os negócios hoje em dia, mas não é algo novo. Pelo contrário, desde os primórdios da humanidade, da religião até os centros das startups no Vale do Silício, usam as histórias para atrair, vender e fidelizar clientes. E para contar uma história que ajude os seus objetivos de negócio, é necessário compreender desde a visão de mundo ao mapa da empatia do seu cliente. Com isso em mente, você pode criar a história do seu cliente feliz. Não é a história do seu negócio. Ninguém quer saber a sua história. As pessoas querem saber como é que a sua história pode ajudá-las. Elas querem saber como elas serão os heróis das suas próprias histórias. O seu negócio pode ajudar elas a atingirem as suas metas. A questão é que elas estão buscando como serem os heróis das suas próprias histórias. Você pode fazer parte ajudando elas nessa jornada ou assisti-las triunfarem usando os produtos e serviços dos seus concorrentes. O seu cliente é o herói. Um dos principais erros que as empresas cometem na publicidade é achar que o seu negócio, o seu produto ou serviço é o herói. Esse não é o caso onde o seu cliente vai querer evitar mais um anúncio ou um vendedor insistente. Pelo contrário, o seu negócio quer ajudar o seu cliente a ser o herói que ele mesmo deseja ser. A sua história e o seu conteúdo vão ajudar o seu cliente a resolver os seus problemas e satisfazer os seus desejos. É por isso que a maioria dos negócios quebra. Eles começam com um produto e serviço sem antes entender o cliente, o que ele quer e por que o seu negócio poderia ajudar ele de uma forma diferente ou que ainda não existe no mercado. A jornada do cliente é a forma mais simples de ver tudo isso que a gente está falando aqui. Ela foi criada a partir da história do herói, a base de qualquer história, mas nesse caso está sendo vista pelo ângulo dos negócios. Se você não se lembra da jornada do herói, basta se lembrar de filmes como Star Wars ou Matrix. A história de um negócio, produto ou serviço possui quatro fases. Fase número 1. Mundo ordinário. O herói sempre começa no seu mundo ordinário, normal, o padrão. O mundo ordinário tem tudo a ver com a visão de mundo que a gente falou antes. Como você pode entender o mundo ordinário que alguém vive se você não entende como eles percebem o mundo? Exatamente por isso que entender a visão de mundo e o mapa da empatia constroem o seu negócio com uma base no seu cliente. Você está preparado para dar aos seus clientes o que eles realmente estão buscando? Fase número 2. A chamada para a aventura. Primeiro o herói, o cliente, está no seu mundo ordinário. Em seguida, há a chamada para a aventura. No caso do Matrix, o Neo está buscando uma resposta para sua existência, quando encontra a Trinity, que chama Neo para a aventura. A chamada para a aventura no seu negócio deve ser quando você disponibiliza a primeira peça de conteúdo. Pode ser aquele primeiro artigo que o seu cliente em potencial vai receber quando se inscrever no seu mailing. Ainda não é a compra do produto. Você deve querer primeiro iniciar o relacionamento, ou seja, atrair atenção, ser conhecido e chamar a pessoa para a aventura. Se ele acessar o seu conteúdo, terá os benefícios prometidos da mesma forma que Morfeu promete a verdade para o Neo. Cabe ao seu cliente tomar a pílula vermelha ou azul, ou seja, consumir o seu conteúdo e acreditar ou não na sua solução. Fase número 3. Resistência à chamada. Normalmente as pessoas pesquisam, comparam e estudam para tomar uma decisão racional, não emocional, na compra de um produto ou serviço. Essa é a terceira fase, chamada de resistência à chamada. No caso do Neo, ele teve diversas resistências no filme. Na história, o Neo resistiu não aceitando desde o início a presença de Trinity, até quando toma a pílula. Seus clientes são resistentes à sua oferta e na maioria das vezes não compram. É por isso que o conteúdo deve educá-los a se tornarem clientes. Você não pode esperar que o seu cliente compre com apenas uma oferta. Isso não funciona mais. E a quarta fase é quando o mentor aparece. É a quarta parte. É quando você vai vender, ou seja, usar a sua melhor peça de conteúdo para conquistar o seu cliente. Morfeu, seu mentor, proporciona essa resposta quando dá a opção de Neo escolher entre a pílula azul ou a vermelha. É nessa hora que o Morfeu aparece. E é por isso que o Neo toma a pílula sem hesitar nessa parte do filme, porque ele já foi convencido com outras experiências anteriores. Qual é a peça de conteúdo que chama o seu cliente a se tornar um cliente? Essa é uma peça importante da sua história, mas se você construiu o caminho antes, não é necessário contar apenas com um comercial de milhões de reais, veiculado dezenas de vezes no horário nobre. Esse exemplo da jornada do herói deve ser usado como base para a sua jornada do cliente. Um exemplo simples seria: mundo ordinário X quer atingir a meta Y, para isso precisa superar Z, mas não consegue. Ao encontrar K, compra o serviço e consegue atingir a meta Y. Passo número 8. O que dizer? Se você fez os passos anteriores, você vai saber o que dizer. O que dizer é mais importante do que como dizer. É aí que muitas empresas erram. Começam no como dizer. Estudam demais como trabalhar na internet, ou na televisão, ou no rádio, mas não focam no que dizer. Como fazer um comercial melhor? Como fazer uma propaganda melhor? Como fazer um e-mail marketing melhor? É necessário primeiro focar, lapidar e otimizar o que dizer. O que dizer é o seu conteúdo de fundação. É o que o seu cliente precisa saber antes de fazer negócio com você. Você pode criar 5 artigos de blog, por exemplo, com as informações essenciais do seu negócio e um outro que conta a história do seu cliente herói. Os outros conteúdos posteriores do seu blog serão os tópicos que o seu cliente tem interesse. Por exemplo, se você vende produtos naturais, os tópicos que devem interessar o seu cliente são provavelmente relacionados a uma vida saudável, como esporte, saúde, alimentação e afins. Atualmente existem ferramentas que podem ajudar você a saber quais são os tópicos que os seus clientes se interessam. Você provavelmente já tem uma ideia, mas por que não utilizar a tecnologia para saber ainda mais sobre o seu cliente? O Google AdWords Keyword Planner é uma ferramenta grátis do Google que pode ajudar você nesse processo. Por exemplo, a busca por produtos naturais traz como resultados suplementos, emagrecer, produtos orgânicos, produtos sem glúten, alimentos naturais, dietas e muitos outros. Usar a tecnologia pode ajudar você a construir o seu negócio, mas lembre-se que não estamos falando nesse momento de SEO, Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de busca. Não que isso não seja importante, pelo contrário, é muito importante, mas é a última parte do processo. Nesse momento a gente está falando de pesquisa de mercado. Estamos falando do cliente, do que ele quer e do que ele busca. Passo número 9. Como dizer? Qual é a sua história? A próxima parte desse processo é o como dizer. Por que as pessoas deveriam ouvir você? É nessa hora que você pode demonstrar por que, que você é a melhor solução a ensinar ao seu cliente, educar com conteúdo e não gritar que você é a opção correta porque tem benefícios e vantagens adicionais do que a sua concorrência. Posicionamento. Qual é o seu posicionamento? As pessoas precisam confiar em você. Em um mundo complicado, em um Brasil com sérios problemas éticos e morais, saber que você é um negócio sério e confiável é fundamental. Posicionar-se e agir com ética vai alavancar o seu negócio. Qual é a sua visão única sobre o seu mercado? Por que você é a escolha certa se o seu produto ou serviço é similar à concorrência? Por que os clientes deveriam confiar mais em você do que na concorrência? Frames. Se todos estão falando o quê, você precisa se diferenciar no como. Como você educa o seu cliente de uma forma diferenciada? Como você faz o seu cliente atingir os seus objetivos melhor do que o seu concorrente? Como você resolve os problemas do seu cliente melhor? Voz. A voz do seu negócio, o tom e a forma da sua comunicação devem ser o seu eu profissional. Como você se comunica profissionalmente, mas ainda mantém afinidade e simpatia com seus clientes. Passo número 10. Lançamento, observação e adaptação. O próximo passo é lançar o seu conteúdo ou o seu negócio no mercado. É necessário testar, observar e se adaptar. O seu palpite educado vai ser quase sempre correto. Lance, ouça, melhore, acerte o pitch. Qual que é o seu pitch de vendas? Se você tivesse 30 segundos em um elevador com um investidor que poderia fazer o seu negócio decolar, o que você diria? O resultado de tudo isso é afinidade. Sabendo o que dizer e como, você vai empatizar com o seu cliente, disponibilizar o conteúdo que ele precisa e os produtos e serviços que ele deseja. Vejo você na próxima lição, onde vamos aprender como fazer um negócio prosperar e rentabilizar com mídia, não marketing.